Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Desenvolvei a vossa salvação. Capítulo 6. Vede como ouves. No capítulo anterior, abordamos a questão de que uma parcela expressiva do crescimento de uma pessoa na sua salvação ocorre através da palavra de Deus implantada em seu coração, pois quando a palavra ou instrução divina é semeada em um solo que a recebe e cultiva apropriadamente, ela também produz o crescimento de acordo com aquilo para o qual foi compartilhada. A palavra de Deus em uma vida alinhada com a vontade do Senhor é alimento e suprimento para o crescimento e desenvolvimento, assim como é o alimento natural para o corpo físico. Amós 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 1 Timóteo 4, 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Provérbios 4, 20 até 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Portanto, quando um cristão oferece o seu coração como solo para o crescimento da palavra de Deus nele, ele se oferece como um terreno onde a vontade de Deus pode vir a brotar, crescer, se estabelecer e dar frutos na sua vida, bem como também para benefício de outros se o Senhor assim o quiser. 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Um cristão é cooperador de Deus quando permite que o próprio Senhor edifique e cultive o solo do seu coração para, a partir disto, ver o crescimento brotar em vários aspectos que levam este cristão a crescer e estar estabelecido no Senhor como um todo. Relembramos e destacamos aqui ainda, que além de uma pessoa poder receber a implantação da palavra de Deus na sua vida, ela também pode receber do Senhor a unção celestial para guardar devidamente esta palavra, ou seja, receber o Espírito Santo que a ensina a se relacionar apropriadamente também com a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor, outorgado ao coração por Deus para auxiliar aqueles que recebem a Cristo como o Senhor, atua nos cristãos, entre outros aspectos, também em relação à palavra de Deus para 1. Guia-los às verdades da palavra eterna que a eles está disponível. 2. Fazê-los relembrar de tudo o que Cristo lhes disse e diz. 3. Convencê-los do pecado, mas também da palavra da justiça de Deus e da palavra de vitória em relação ao juízo eterno. 4. Ensiná-los e anunciar a eles sobre as coisas que ainda hão de vir. 5. Testemunhar a eles sobre as riquezas da glória de Cristo. 6. Ensiná-los a permanecer em Cristo e que o permanecer no Senhor também engloba o permanecer nas suas palavras. E uma vez que Deus já depositou a sua palavra no coração do cristão, a grande questão passa a ser em relação ao relacionamento do cristão com a palavra recebida, pois uma pessoa, conforme já visto, pode acolher com mansidão a palavra nele implantada ou resistir e abafá-la para que ela não chegue a produzir os efeitos para os quais foi concedida. Um dos pontos centrais da cooperação de um cristão com Deus é a maneira como ele se relaciona com a palavra do Senhor nele depositada como semente, o que, por sua vez, nos leva à pergunta sobre como, então, ocorre este processo de um bom acolhimento ou de rejeição das palavras de Deus que servem para o crescimento de um indivíduo em sua salvação. considerando que a palavra do Senhor é um instrumento central no processo do crescimento de um indivíduo na sua salvação, o relacionamento com ela precisa ser aprendido através da maneira que Deus quer que nos relacionemos com ela. E uma orientação mencionada várias vezes nas Escrituras quanto ao acolhimento da palavra de Deus está relacionado ao aspecto de como uma pessoa ouve a palavra do Senhor ou se atém a ela. Como se dá ouvidos à palavra de Deus é um dos quesitos mais usados nas Escrituras e uma das expressões mais essenciais para determinar um bom acolhimento à palavra do Senhor ou a rejeição à mesma palavra, conforme exemplificado respectivamente a seguir. Provérbios 2, 1 até 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e, se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Jeremias 7, 26. Mas não me destes ouvidos, nem me atendistes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. As Escrituras nos declaram especificamente que Deus está disposto a conceder sabedoria liberalmente àqueles que a pedirem a Ele. Mas como, então, as pessoas receberão e compreenderão a sabedoria celestial se não prestam os ouvidos a ouvi-la quando o Senhor a quer manifestar a elas? Em outro trecho das Escrituras, já visto anteriormente e o qual repetimos abaixo, vemos o Senhor Jesus afirmando que a própria vida de uma pessoa depende também da palavra proferida pela boca de Deus que ela acolhe, mostrando-nos o quanto a atenção à palavra do Senhor é vital. Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Conforme vimos anteriormente, Deus expressa a sua palavra ou instruções comunicando-a para as pessoas comparando-a também a uma semente. Portanto, a maneira como uma pessoa oferece a Deus um solo para a palavra se manifestar como semente em sua vida também está relacionada à postura com que ela ouve a voz de Deus quando o Senhor fala com ela. Nas Escrituras, repetidamente, vemos o Senhor exortando as pessoas a darem ouvidos à sua voz, anunciando que Ele constantemente está falando a elas, conforme exemplificado a seguir. Hebreus 3, 7 até 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus 12, 25 até 26. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Jó 33, 13 até 18. Porque quem tendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então, lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Ainda como outro exemplo, em um relato do livro de Atos, encontramos Deus falando de várias maneiras a um homem que anelava por conhecê-lo e que buscava ao Senhor para que este se manifestasse a ele e a toda a sua casa, conforme segue. Atos 10, 1 até 5, e 30 até 33. e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Mais adiante, respondeu Cornélio a Pedro: Faz, hoje, 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas, lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Cornélio era um homem atento à voz de Deus. Assim, primeiramente, Cornélio ouviu o Senhor quando este, através de um anjo, o instruiu a chamar a Pedro. E depois, continuou a ouvir atentamente a Deus através do que Pedro lhe anunciou da parte do Senhor. E o resultado do ouvir ao Senhor com prontidão foi que Cornélio, e todos os que estavam na sua casa, receberam a salvação de Deus e o derramar do Espírito Santo sobre suas vidas. Destacamos aqui, então, que Deus não tem pessoas preferidas. Entretanto, no mundo, há pessoas que acolhem com mansidão e amor as sementes de Deus e as veem crescer na medida em que ouvem, guardam e seguem as instruções de Deus para as suas vidas, e que, por consequência da confiança nas palavras de Deus e do crescimento que lhes é proporcionado, também desfrutam da vida que Deus associou às sementes concedidas. Quando pessoas acolhem com mansidão as palavras de Deus a elas endereçadas pelo Senhor, elas são levadas a crescerem no caminho que Deus lhes apresenta, o qual, por sua vez, conduz a novas etapas do crescimento também pela compreensão e prática de novas partes das instruções de Deus, conforme podemos ver na sequência do exemplo de Cornélio apresentado anteriormente. Atos 10, 34-36. Então, falou Pedro, dizendo: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Depois que Cornélio ouviu e acolheu as instruções do Senhor para chamar a Pedro, ele veio a ouvir falar sobre a palavra de Deus expressa através do Evangelho e ainda recebeu a presença do Espírito Santo em sua vida para, dali para frente, ser continuamente instruído pelo Senhor na sua vida e em todo este Evangelho. Assim, uma das maneiras que o Senhor usa para realizar o desenvolvimento de um cristão na sua salvação é ensinando-o através do seu Evangelho e por meio do que ele fala a este cristão diretamente através do Espírito Santo, mostrando-nos que o crescimento também é concedido pelo entendimento que o Senhor concede a uma pessoa sobre os aspectos fundamentais da sua vontade. Além disso, as palavras que Deus fala aos que nele creem são como sementes que produzem a vontade do Senhor no coração dos ouvintes que as recebem, porque as palavras do Senhor ditas ao coração também podem gerar uma profunda transformação de entendimento, e a qual, por sua vez, pode gerar marcante transformação na vida das pessoas que as recebem. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, conforme já visto, são muitas as expressões e formas através das quais a palavra de Deus pode atuar na vida daqueles que a acolhe com mansidão e amor. Entretanto, a seguir neste capítulo, e para retornarmos ao seu tema principal, gostaríamos de nos ater um pouco mais em um aspecto sobre o qual o Senhor Jesus Cristo falou aos seus primeiros discípulos quando ele também nos ensinou que nem toda a palavra, quando lançada como semente, chega a produzir fruto. Desta forma, quando o Senhor Jesus comparou o processo de Deus falar com as pessoas com a prática de um semeador quando este semeia sementes no solo, ele também mostrou que assim como algumas sementes não chegam a frutificar por causa dos solos nos quais elas são semeadas, assim também a palavra de Deus não se desenvolve na medida adequada em solos que não a acolhem ou não a cultivam apropriadamente. Os textos que narram a comparação exposta no parágrafo anterior, por sua vez, encontram-se em três dos livros comumente chamados de quatro evangelhos. As Escrituras os descrevem em Mateus 13, 1 até 23, Marcos 4, 1 até 25, inclusive o texto sobre a candeia, e Lucas 8, 1 até 18, também inclusive na parte do texto sobre a candeia, e dos quais apresentaremos somente um deles abaixo, mas consideramos que pode vir a ser significativo se o leitor também ler os outros dois neste ponto em sua Bíblia se assim estiver disposto e puder fazê-lo neste instante. Abaixo segue, então, o texto segundo a narrativa de Lucas. Lucas 8, 4 até 18. É, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo com ela os espinhos, a sufocarão. E outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto, cento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogarão, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que, vendo, não vejam e, ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e, no tempo da tentação, se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado. Nas narrativas citadas nos parágrafos acima, entendemos ser significativo reparar que o Senhor discorre, 1, sobre o processo da semeadura, 2, sobre os tipos de solos e, 3, sobre a semente a ser lançada ou a semente que o semeador semeou. Todavia, como muitas Bíblias impressas apresentam a divisão de títulos das parábolas, colocados pelos responsáveis pela sua impressão e que não são de fato parte integrante das Escrituras, pode ocorrer que uma parte essencial da instrução do Senhor sobre a parábola do semeador passe despercebida, pois em alguns casos ela se encontra depois da referência que o Senhor faz sobre o uso da candeia que ele citou. Assim, apesar de alguns editores dividirem o texto da parábola e da candeia com títulos distintos entre eles, esta parábola do semeador é totalmente atrelada a uma postura extremamente relevante daqueles a quem a semente é dirigida e que é mencionada bem na parte final do relato da parábola, a saber, a forma como ouvem a palavra que lhes foi anunciada ou compartilhada. Se não separarmos a referência à candeia da parábola do semeador, no final das narrativas de Marcos e de Lucas, respectivamente, podemos encontrar descrições que mostram que elas são plenamente associadas à parábola do semeador e à sua explanação dada pelo Senhor, conforme segue. Marcos 4, 24. Então, lhes disse, atentai no que ouves. Com a medida com que tiverdes medido vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Lucas 8, 18. Vede, pois, como ouves, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Tanto na parábola do semeador como na narrativa da candeia, o Senhor Jesus Cristo alerta os seus discípulos a verem como eles ouvem. E é muito interessante atentar para esta combinação de funções humanas, ou seja, ver como se ouve. Portanto, olhando a parábola do semeador de forma geral, podemos observar que todo o efeito da semeadura abordado nesta mesma parábola versa sobre as observações que o Senhor Jesus Cristo faz sobre como as pessoas ouvem a sua palavra. Na narrativa da candeia, quando o Senhor fala sobre a luz que uma candeia proporciona e conclui sobre o ver como se está ouvindo, ele não deixou de falar da parábola do semeador, mas continuou falando sobre a essência da postura das pessoas em relação à palavra semeada. Marcos 4, 21 até 23. Também lhes disse: Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama. Não vem, antes, para ser colocada no velador. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o Senhor diz que as pessoas precisam da luz da candeia, ele pode estar se referindo também ao fato de que elas precisam de luz para verem como elas mesmas ouvem. É, ainda, no relato da parábola do semeador, o Senhor Jesus nos mostra a posição central ou crucial desta parábola específica em relação a todas as outras parábolas, conforme segue. Marcos 4, 13. Então, lhes perguntou: Não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? A impressão que temos ao observar repetidamente a parábola do semeador é que o seu entendimento de fato é uma pré-condição para o entendimento de todas as demais parábolas, tornando-a ainda mais essencial e mostrando por que o Senhor também acentuou tanto o vede como ouves. Na narrativa da referida parábola no Evangelho de Marcos, o Senhor destaca que cada indivíduo se atente ao que ouve. Portanto, é certo que o Senhor deseja que todos os cristãos conheçam a vontade de Deus para suas vidas. Entretanto, se uma pessoa não enxergar como ela mesma ouve, por mais vezes que o Senhor declara sua palavra ao seu coração, pode ser que ela não alcance o propósito associado à semente devido ao fato de não permitir que a semeada chegue a brotar de tal forma que gere fruto em sua própria vida. Desta forma, ver a si mesmo como está ouvindo ou atentar ao que se ouve engloba uma pessoa a aprender a ver de forma honesta e franca como é a postura que ela própria adota quando o Senhor dirige a sua palavra a ela. E, por sua vez, o ouvir a palavra do Senhor de forma apropriada sempre está associado com a disposição de querer viver e andar segundo a vontade de Deus manifestada através da sua instrução. Mateus 13, 15 até 16. porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, ou ensino, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A disposição de coração e o amor pela verdade do Senhor para viver, andar e perseverar na sua vontade é como ter olhos que permitem a pessoa receber e ver o cultivo da palavra de Deus na sua vida até o tempo apontado pelo Pai Celestial para ela frutificar segundo o propósito para a qual foi designada. A salvação de Deus é oferecida às pessoas sempre e somente pela graça do Senhor. Entretanto, cada pessoa precisa querer recebê-la, pois a sua rejeição também implica na rejeição do que nela está contido, assim como ocorreu com o jovem que ouviu a instrução do Senhor direcionada a ele, mas não a recebeu e assim também acabou se privando de continuar na presença mais próxima de Cristo. Mateus 19, 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. E similarmente ao oferecimento da salvação eterna, o desenvolvimento desta salvação também é oferecido pela graça. E cada pessoa, igualmente, precisa querer receber as palavras providas a ela pelo Senhor para caminhar e crescer segundo o propósito desta mesma salvação. Tiago 1, 25. Mas aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. 2 Timóteo 4, 3-4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nenhuma obra que uma pessoa faça, ainda que a denomina de cristã, pode compensar a resistência ao querer ouvir e seguir a orientação da vontade dita pelo Senhor. Nenhum esforço ou sacrifício humano pode compensar a resistência ao querer de Deus revelado pelo Senhor através de suas instruções e palavras à vida de uma pessoa. O Senhor advertiu duramente muitos daqueles que diziam que, em seu nome, fizeram muitas obras, mas que, ao mesmo tempo, se esquivavam de efetivamente ouvirem e cumprirem a vontade de Deus para as suas vidas. Conforme Mateus 7. Se uma pessoa rejeita a palavra de Deus, ela também resiste ao cumprimento da vontade de Deus na sua vida, pois ela se opõe à semente na qual o processo para o cumprimento desta vontade está inserido. Por outro lado, conforme já mencionamos anteriormente, a realização da vontade de Deus na vida de uma pessoa, em diversas situações, também está associada ao recebimento e à perseverança adequada na palavra de Deus para esta pessoa. Se uma pessoa aceita a palavra de Deus, ela implicitamente também dá as boas-vindas ao compromisso do Senhor em levar o seu querer ou as suas promessas ao pleno cumprimento. Jeremias 1, 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Assim, ampliando o conceito sobre o ouvir a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, na parábola do semeador, ainda expõe a existência de quatro tipos de solos, mas que na realidade expressam quatro posicionamentos de corações, quatro posturas pessoais diante da vontade de Deus, quatro atitudes quanto à forma de ouvir a palavra de Deus. E é em relação a eles que Cristo exorta cada indivíduo sobre o vede como ouves. Vejamos, então, mais uma vez os quatro solos mencionados pelo Senhor e o que ele associou à simbologia e ao nome referenciado a cada um deles, conforme segue. O primeiro solo é aquele que é referenciado como a beira do caminho, assim descrito. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Marcos 4, 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Lucas 8, 11 até 12. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. O segundo solo é aquele que é referenciado como um solo pedregoso ou rochoso, assim descrito. Mateus 13, 20 até 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo, antes, de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Marcos 4, 16 até 17. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes, são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Lucas 8, 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creiam por algum tempo e, no tempo da tentação, se desviam. O terceiro solo é aquele que é referenciado como entre os espinhos, por sua vez, assim descrito. Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Marcos 4, 18 até 19. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Lucas 8, 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. E, por fim, o quarto solo é aquele que é chamado de boa terra, assim descrito. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro, 60, e outro, 30. Marcos 4, 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um, a 30, outro, a 60, e outro, a 100, por um. Lucas 8, 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Olhando, então, os textos expostos acima mais uma vez, podemos observar que o ver como alguém ouve a vontade de Deus é diretamente associado ao posicionamento que há no coração daquele a quem a palavra, como semente, é direcionada, mostrando que a palavra de Deus não brota em todos os corações ou em todas as vidas ou, ainda que brote, não chega a frutificar frutos permanentes em todo o coração ou em toda pessoa. Assim, ver a si próprio como ouve é ter uma consciência pessoal de como o seu próprio coração se posiciona para ouvir a palavra do Senhor e como ele se relaciona com a sua instrução após a sua semeadura no coração. Os textos da Bíblia declaram que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que ela é poderosa para separar inclusive alma e espírito. Entretanto, se alguém ouve a instrução de Deus com desprezo, esta palavra não encontra solo disposto para a operação do seu poder neste indivíduo. Desta maneira, ver como se ouve em relação ao primeiro solo da parábola do semeador, por exemplo, é determinado pela situação em que um indivíduo ouve de tal maneira em que ele nem chega ao ponto de entender o que foi falado. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. E, por sua vez, a falta de entendimento pessoal sobre estar ou não estar na condição de primeiro solo pode estar associada a alguns fatores que estão expostos também em outros textos, conforme segue. 2 Coríntios 4, 3 até 6. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Hebreus 3, 12 até 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Um dos primeiros e mais marcantes fatores que comprometem o entendimento da palavra de Deus é a incredulidade, a qual, inclusive, permite a atuação do diabo para que uma pessoa não venha nem a conhecer a luz de Cristo para ver como ouve. Pois Cristo é a luz que resplandece das trevas e ilumina para o conhecimento da glória de Deus, a qual, por sua vez, permite um indivíduo conhecer também a glória de como é a verdade e a vontade do Senhor. Assunto abordado amplamente no tema intitulado Como o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. O Senhor Jesus nos disse que Ele próprio é o caminho. Assim, é interessante observar que os que estão à beira do caminho, junto ao caminho, são aqueles que podem estar muito próximos de conhecer a Cristo, mas nos quais a palavra não tem qualquer penetração, nem mínima que seja, pois estão endurecidos em relação a Deus e a Cristo em seus corações. Um indivíduo pode ler a Bíblia e ouvir pregações sobre as Escrituras, mas se ele não se prontifica a enxergar a pessoa de Cristo como o Senhor da sua vida, ele se mantém distante da luz que pode fazê-lo entender as Escrituras para saber qual é efetivamente a vontade que o Senhor, através da sua palavra, quer manifestar ao seu coração. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Uma pessoa à beira do caminho está muito próxima a ele, mas não está propriamente no caminho e não entende ou rejeita a ideia de que o caminho é a pessoa do Jesus Cristo como o Senhor eterno de sua vida, e com quem poderia ter um relacionamento vivo, pessoal e direto. Como um apóstolo de Cristo, Paulo declara que o seu foco era pregar a Cristo como o Senhor para a iluminação dos corações. E isto, para que as pessoas pudessem alcançar o entendimento vindo de Deus para as suas vidas e para que elas não ficassem sujeitas somente ao entendimento segundo a criação ou do homem natural, dizendo por isto. Efésios 5, 14. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ainda outro fator que impede o entendimento da palavra de Deus é a falta de desejo de querer cumprir a vontade de Deus, conforme está implícito no texto abaixo e o qual já mencionamos várias vezes acima. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Conforme já abordado, o não ouvir a palavra de Deus de bom grado é um fator que inibe o entendimento, que, por sua vez, endurece ou inibe a possibilidade do crer na sua palavra. Uma pessoa pode estar tão perto da palavra de Deus, ouvi-la, mas não ver absolutamente nada do seu desenvolvimento em sua vida por não conferir o mínimo de espaço para esta palavra se estabelecer e criar raízes em seu coração. Inclusive os que já são cristãos precisam se manter atentos para não se acomodarem indevidamente com a salvação recebida por pensarem que ela se refere a um ato único do passado em sua vida e não uma condição na qual são chamados a perseverar e crescer. O cristão não atento ao chamado para o crescimento na salvação pode ser levado a pensar que uma vez que experimentou a salvação no passado, ele já não precisa de novas instruções de Deus na sua vida e, desta forma, parar de se atentar a querer entender a palavra de Deus para as diversas áreas da sua vida a cada novo dia. O solo à beira do caminho também pode ser o ouvinte repetitivo da palavra, mas sem estar com o coração desejoso de entender e praticar de fato a palavra que ouve. Pode ser o ouvinte passivo que simplesmente ouve o que lhe dizem, mas por não se atentar com diligência ao que recebe, não vê os frutos, pois não compreende ou não se empenha em compreender o que da parte do Senhor lhe é dito. Há ouvintes da palavra de Deus que começam a viver de passado, de regras, rotinas e rituais que se acostumaram a praticar, mas com o coração distante do Senhor e de uma renovada meditação na sua palavra, deixando assim de lado a busca da compreensão contínua e crescente na vontade de Deus para as suas vidas. Devido a tudo isto, diz o Senhor, vede como ouves. Hebreus 6:7-12. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus, mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Na sequência, depois de vermos alguns pontos sobre o primeiro solo e passando um pouco mais adiante para observar de forma mais detalhada o segundo solo, o pedregoso, podemos ver que este é aquele que se refere, entre outros, ao indivíduo que está muito preocupado com o que as pessoas vão dizer e fazer se ele se posicionar de acordo com a vontade de Deus, apesar de recebê-la de bom grado no seu início. O segundo solo é um coração mais disposto que o solo à beira do caminho, e que está disposto a ouvir e receber a vontade de Deus. Todavia, as pedras no seu caminho, as pedras no seu coração e os seus relacionamentos com outras pessoas o impedem de seguir a vontade do Senhor, e logo desiste de perseverar na sua palavra. O segundo solo é um coração que quer a vontade de Deus, mas desde que isto não lhe cause transtornos com outras pessoas ou com as circunstâncias da vida. Gálatas 6:12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. 2 Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O solo pedregoso representa os ouvintes que querem os benefícios da palavra do reino de Deus, mas não querem os novos posicionamentos daquilo que a palavra irá produzir em seus corações, pois isto refletirá em suas ações externas que poderão levá-los a ter oposições por se posicionarem a favor da vontade de Deus. O ouvinte com o coração pedregoso não quer a exposição externa e pública das mudanças que a palavra de Deus possa produzir nele, e ele começa a se afastar do crescimento da palavra de Deus em sua vida, mas isto não para o seu próprio bem. Por isso também quanto a esse ponto, vede como ouves. Já o terceiro solo, representa os ouvintes cujos corações recebem a palavra de Deus e que permanecem nela até começarem a vê-la brotar e crescer inclusive vigorosamente, mas que, ao mesmo tempo, permitem os seus corações ficarem sobrecarregados com as coisas da vida no mundo e das quais eles não querem se afastar ou se desfazer. O mundo e o que nele há têm um valor e espaço maior do que deveriam ter no coração do ouvinte do terceiro solo. E por isto, este tipo de ouvinte também permite brotar e crescer aspectos em seu coração que se opõem ao crescimento da vontade de Deus para a sua vida. O ouvinte alinhado com o terceiro solo é aquele que ouve a palavra de Deus, se alegra com ela, aprecia a instrução do Senhor, quer vê-la crescendo na sua vida, mas não a coloca como o aspecto mais significativo em sua vida e nem atribui um valor a ela a tal ponto que algumas coisas que se opõem a esta palavra cheguem a ser afastadas ou tiradas da sua vida. Entre outros aspectos, se o ouvinte do terceiro solo visse a si mesmo como ele ouve, veria que ele é aquele que até aceita certo grau de oposição e resistência pelo fato de seguir a vontade de Deus, mas ele também é aquele que quer conciliar a vontade de Deus com aspectos do mundo que não podem ser conciliados com os propósitos celestiais. O ouvinte do terceiro solo, por certo tempo, até concede um espaço no seu coração para a palavra de Deus, se mostra simpático a ela e até segue uma parte dela ou a segue por um período considerável. Porém, quando esta palavra coloca este ouvinte diante de escolhas onde ele precisa optar entre a vontade de Deus e algumas vontades da sua carne, diante de situações em que precisa abrir mão de coisas para caminhar em fidelidade a Deus, as preocupações com as coisas mundanas ou a atração por elas prevalecem e superam o querer de Deus para a sua vida. O ouvinte comparado com o terceiro solo quer cultivar, ao mesmo tempo, a palavra de Deus que o conduz à vontade do Senhor e aquilo que sufoca a vontade de Deus em sua vida e o afasta do propósito divino. Portanto, é crucial saber como se relacionar com Deus, mas também com as coisas do mundo. 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas, na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Tiago 4, 4 até 6. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mateus 6, 19 até 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O coração que anela por Deus prioritariamente ou somente para sua prosperidade material, e em detrimento da prosperidade interior e saudável da sua alma e espírito, abre-se para uma ampla possibilidade de semeadura de espinhos na sua vida. Provérbios 22, 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retirar-se para longe deles. E o Senhor Jesus Cristo define muito explicitamente quais são os espinhos que se multiplicam no caminho daqueles que não têm a Ele, a salvação celestial e a Sua palavra como o bem maior de suas vidas. Os espinhos mencionados pelo Senhor Jesus Cristo não são uma espécie de coisas obscuras e não identificáveis que crescem no coração, mas são bem definidas e reconhecíveis diante do Senhor. Conforme o próprio Cristo os descreve, os espinhos e a sua atuação são no mínimo assim expressos. 1. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas que sufocam a palavra, e fica infrutífera. 2. Os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, que entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. 3. Os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Os espinhos, também simbolizados na coroa de espinhos que colocaram sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo no processo de sua crucificação, podem representar pensamentos que visam atingir a mente ou o coração, que podem crescer sua atuação e que podem tomar espaço ao ponto de que as palavras que foram semeadas por Deus percam seu valor ou seu lugar de atuação em um indivíduo. Os espinhos atuam para que as sementes da vontade de Deus no coração de uma pessoa sejam sufocadas ou abafadas para que não consigam chegar à sua maturidade frutífera. Eles procuram impor falta de espaço, liberdade e luz para impedir o avanço da palavra concedida pelo Senhor a um indivíduo. Qualquer pessoa que já procurou cuidar de um plantio em uma área física sabe que os espinhos simplesmente se entremetem no solo, tomam conta do solo e sufocam as boas sementes se não forem combatidos diretamente e continuamente. Deus não chama as pessoas para tentarem mesclar o que Ele lhes concede com aquilo que milita contra a vontade do Senhor para um indivíduo. Tiago 1, 7-8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Assim, também por essa razão, vede, pois, como ouves. Continuando ainda, quando o Senhor Jesus está anunciando a parábola do semeador, podemos observar que ele não está repreendendo os discípulos por passarem pelas tentações mencionadas na parábola, mas ele os está orientando a olharem para estas situações com sobriedade, discernimento e entendimento para que continuem vendo como ouvem para continuarem na vontade do Senhor e permanecerem em Deus eternamente, pois. 1 João 2, 15-17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quando o Senhor Jesus nos alerta sobre fatores essenciais à vida na salvação, é para nos dar o entendimento a respeito do porquê que Ele o faz, pois também é através do conhecimento daquilo que Ele nos instrui que passamos a ter a possibilidade ampliada de inclinarmos o coração para a Sua vontade. Tema abordado mais extensamente no estudo sobre a lei do entendimento. Por isso, mais uma vez, vede como ouves. Mateus 6, 22-23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Quando uma pessoa que ama ao Senhor vê algum espinho tentando brotar e crescer em sua vida, ela pode pedir ao Senhor para auxiliá-la a arrancá-lo e pode fazer isto se arrependendo e confessando o ato de ter dado guarida a algo que não lhe é propício. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28. 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Desta forma, não é porque uma pessoa tenha endurecido o coração ou tenha dado lugar a pedras e espinhos no seu interior que ela não pode voltar a oferecer um solo bom ao Senhor. Entretanto, ela precisa reconhecer a sua condição e pedir a ajuda do Senhor para que haja transformação no seu interior, transformação que somente a atuação do Senhor pode produzir em seu coração mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus é poderosa para produzir o que nela está contido, ainda que seja concedida como uma semente. Entretanto, oferecer um bom solo é o meio de cooperação com Deus por parte da pessoa que, 1, quer esta vontade, que, 2, quer entender a vontade celestial, que, 3, persevera nesta vontade a despeito das opiniões e ações contrárias, e que, 4, com a ajuda do Senhor, se abstém das proposições tidas como espinhos. Expondo o último parágrafo em outras palavras, vejamos o seguinte texto das Escrituras mais uma vez. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Parte dos espinhos descritos na parábola do semeador inclusive podem ter aparência de algo prazeroso. Entretanto, os espinhos sempre são vis, pois ao ganhar um espaço no coração almejam sufocar a boa semente de Deus que produz a salvação e o desenvolvimento nesta salvação. E infelizmente, se um cristão não se mantiver atento no Senhor, é possível ele ceder aos espinhos ao ponto de trocar o crescimento e frutificação da boa semente de Deus pelo crescimento e estabelecimento dos espinhos em sua vida, conforme exemplificado também nos textos abaixo. 2 Timóteo 4:10. Porque Dimas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito, para a Dalmácia. 1 Timóteo 6, 9-12. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Portanto, o Senhor diz: vede como ouves. Atentai para o que ouves. E, por fim, nas palavras do Senhor Jesus a respeito da parábola do semeador, encontramos a descrição do quarto solo, o solo bom, o qual, por sua vez, expressa o ouvinte ou o coração que 1. Ouve e compreende a palavra. 2. Ouve a palavra e a recebe de bom grado. 3. Ouve a palavra e a conserva, com perseverança, num coração bom e reto. Vejamos a seguir, então, mais uma vez dois textos já mencionados anteriormente. Provérbios 4, 20-23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 2, 1-5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e, se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Apesar de o crescimento de um cristão ser algo pertencente a Deus, ao vermos a parábola do semeador, podemos observar que o Senhor Jesus nos ensina que, em relação à palavra de Deus no coração de uma pessoa, as condições para que a sua frutificação ocorra ou não também está associada ao posicionamento do ouvinte da sua palavra. A semente de Deus sempre é suficiente e poderosa para brotar, crescer e produzir os seus frutos. Porém, ela pode vir a não prosperar quando, por parte de quem a recebe, é acolhida com resistência àquilo que ela veio conceder. No sentido exposto nestes últimos parágrafos, o desenvolvimento na salvação também pode estar diretamente ligado ao tipo de solo que se oferece a Deus quando o Senhor pronuncia a sua vontade. E a qualidade deste solo, por sua vez, está diretamente associada com a postura de coração que uma pessoa adota quanto ao ouvir a palavra de Deus a ela dirigida. Para alguém que ainda não teve acesso à palavra que a instrui sobre Cristo, a ignorância sobre a salvação de Deus não é uma condição para que se atribua culpa a esta pessoa. Entretanto, querer permanecer na ignorância quando já se tem a oportunidade de entender a vontade de Deus quanto ao senhorio de Cristo Jesus é expor o coração ao risco de endurecimento ou deixá-lo entregue para que mais e mais venha a se encaminhar para ser um solo que dá espaço aos espinhos, pedras e, por fim, venha a incorrer nas características do solo à beira do caminho. O Senhor Jesus Cristo renova o coração de quem lhe pede por isto, e o Senhor purifica o coração daquele que deseja que seja limpo. Cristo é o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, poderoso para salvar e purificar a todos que nele creem. Entretanto, para Cristo fazê-lo, também é preciso que as pessoas se acheguem a Deus através dele e recebam as instruções que ele lhes dá para atuar amplamente em suas vidas. Hebreus 7, 25 até 28. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. É-nos necessário ouvir sabendo que a maneira da vontade de Deus ser produzida em nós também envolve termos um bom solo, não endurecido pela incredulidade e desprezo à palavra do Senhor, livre das pedras e livre dos espinhos. Por outro lado, também devemos estar conscientes de que o bom solo é produzido em nós pelo Senhor Jesus Cristo quando permanecemos nele e seguimos o que ele nos instrui a seguir e fazer. Ora o Senhor nos purifica, ora o Senhor faz sementes brotarem em nós para que elas frutifiquem em toda a espécie de boas obras, por isto ele é aquele que é tudo em todos. Quando o Senhor Jesus promete algo a um cristão, muitas vezes este cristão pode vir a querer ver aquilo cumprido imediatamente. Entretanto, quando o cristão acolhe a palavra com mansidão, conforme o texto que mencionamos mais acima, o próprio Senhor pode operar nele primeiramente a preparação do solo para que, no tempo devido, a semente brote e dê o seu fruto. Assim, o vede como ouves engloba também uma pessoa aprender a ver com que disposição de coração ela se apresenta ao Senhor para receber a sua palavra, bem como também é ver como o Senhor a ajuda a preparar o coração a fim de ter a correta disposição para receber a semeadura concedida do reino celestial. Salmos 139, 1 até 3, e 23 até 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra de Deus sempre é boa e perfeita, o que também ocorre quando é oferecida como uma semente. E quando a palavra divina encontra um coração disposto a recebê-la com o propósito para o qual ela é designada, o Senhor cumpre com eficácia tanto o querer para o seu cumprimento como o realizar do seu cumprimento, gerando crescimento a cada processo de semeadura e colheita que ocorre na vida daqueles que perseveram no Senhor. Filipenses 2, 12 até 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.